Coloque a sua vida em Deus agora, feche os seus olhos. Este será um momento muito especial, onde temos que falar sobre a oração. E o melhor jeito de falar sobre oração é orando. Senhor, nós temos um tema nesta noite, renovando a nossa vida de oração. Somente o teu Espírito pode fazer isto em nós. Nós nos abrimos a ti nesta noite. Toca pelo teu Espírito cada vida, cada família, cada história. Redita nosso passado, mas edita o nosso futuro em Cristo. Nós oramos pedindo em nome de Jesus. Quem crê, recebe, diz amém. Sentai-vos. Eu queria saudar a todos com muita paz. Esta é uma noite que eu quero abrir o coração bem pastoral para vocês, porque me deram um tema muito relevante, e eu diria que é o mais relevante tema da igreja. Renovando a vida de oração. Renovando a vida de oração. Talvez alguns aqui tenham que ouvir outra frase, né? Começando uma vida de oração. Iniciando uma vida de oração. Desafiando a uma vida de oração. E para outros, é preciso renovar a vida de oração. Me impacta porque Deus tem falado sobre esse tema, e esse tema moveu muito o encontro dos homens. Eu senti isso lá, que os homens são chamados a serem sacerdotes, e foi tremendo. A unção de Deus que estava ali foi algo imensurável. E quem está aqui, que estava lá, sabe o que eu estou dizendo. E agora surge um seminário de oração. Todos que tiveram aqui esses dois dias estão até hoje falando que algo aconteceu aqui. Veja, então o Espírito Santo está nos levando na mesma direção. Quando estávamos pensando como deveria ser o temário do mês, nós resolvemos continuar falando sobre renovando, e uma ideia que me veio é esta: nós tínhamos que renovar, e temos que renovar a nossa vida de oração. Mas eu notei algo. Antes de pregar, eu precisava renovar a vida de oração. Eu me lembrei uma vez quando uma mulher chegou a Mahatma Gandhi trazendo o filho, o grande líder indiano, e disse: eu queria que o senhor desse uma ordem para o meu filho, dissesse para ele parar de comer açúcar. E ela pediu isso para Mahatma Gandhi, e ele disse: dá para a senhora voltar daqui 2 semanas? E 2 semanas depois ela voltou e disse: o que a senhora quer que eu fale para o seu filho mesmo? Diga para ele parar de comer açúcar. Ele olhou para o menino e disse: você vai parar de comer açúcar. E ela disse: por que o senhor esperou 15 dias para dizer isso? Ele disse: é porque há 15 dias atrás eu comia açúcar. Eu parei primeiro para depois dizer a ele: pare de comer açúcar. Então, eu queria dizer para vocês que eu não poderia pregar essa mensagem, renovando a vida de oração, se eu não tivesse nos últimos 15 dias ou um mês renovando a vida de oração. Eu tenho sentido uma sede profunda de que isso aconteça. Eu tenho me reunido com o reverendo Ricardo, tem sido uma bênção, e um tema nosso tem sido esse. Renovando esta vida da presença de Deus, essa intimidade com Deus. Eu quero abrir meu coração. Nós precisamos renovar a nossa vida de oração urgente. Essa não é uma mensagem para líderes, é uma mensagem para aqueles que querem em Deus, aqueles que querem caminhar com Deus. A gente poderia dizer que a oração é oxigênio da igreja. Eu vou dizer que é mais do que oxigênio, é o pulmão da igreja, é onde gera o oxigênio. E quando nós não temos vida de oração, nós não temos pulmões. Uma igreja sem oração é a igreja sem pulmões. E uma igreja sem pulmão é uma igreja sem oxigênio. E uma igreja sem oxigênio é uma igreja sem vida. Mas eu diria que não é só a igreja, é só a família. Eu quero dizer isso aos pais, às mães, aos avós. Eu quero dizer aqui esta noite aos empresários. Eu quero dizer a você, bem claramente, a sua vida sem oração é uma vida sem oxigênio. E a oração precisa ser para nós, como o oxigênio, nós respiramos o oxigênio, nós precisamos ter esse pulmão da oração respirando uma vida em Deus. É pela oração que você respira uma vida em Deus. Por isso eu quero que coloque aqui no quadro, já 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, porque é o menor versículo, um dos menores versículos da Bíblia. Orai sem cessar, orem continuamente. É um versículo. Se você colocar que é um versículo que só tem duas palavras, é o menor versículo da Bíblia. Orai sem cessar. Alguém diz que o único versículo menor do que esse é, e disse Jó. Mas o menor versículo da Bíblia que tem uma mensagem é orai sem cessar. Mas esse, eu escrevi no boletim hoje, não é apenas o menor versículo da Bíblia, ele é o maior versículo da Bíblia, porque ele está falando da respiração espiritual. Orai sem cessar. Quer ver? Coloque para mim Efésios capítulo 6, versículo 18. Na mesma linguagem pastoral para você, essa é a palavra de Deus para você. Olha o que diz o texto, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Olha a palavra, em todo o tempo. Em todo o tempo. Está faltando aquele negócio para ficar vermelhinho ali. Em todo o tempo. Queria jogar um laser ali agora. Precisa gravar. Em todo o tempo no Espírito. E para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica. Por quem? Por todos os santos. Por todos os santos. Orando em todo o tempo. Orai sem cessar. Orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Mas deixa eu colocar mais um versículo. João capítulo 15, versículo 23. Diz algo que é fundamental para mim e para você. João capítulo 15, versículo 23. Coloca o 24. Não é esse, alguma coisa está errada aqui. Deixa eu colocar aqui. Quando eu coloco, aliás, não é 15, é 14, por isso que está errado aqui, estou querendo usar a cabeça, 14, 23, olha só. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha o que eu quero que você grave, e viremos a ele, e faremos nele, morada. Grave essa expressão. Viremos para ele e faremos nele morada. Você é uma morada de Deus. Você, ele quer fazer da sua vida a sua casa. Isso é o versículo 23 do capítulo 14. Guarde bem isso. 14, 23. Agora o texto que é o básico que eu quero que você observe é o capítulo 21 de Mateus, no versículo 13, onde está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Veja, você se torna a casa. Jesus disse, se alguém me ama, meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada. Você é a casa de Deus. Jesus está dizendo, vocês se tornam a minha morada. E ele diz, e a minha casa será chamada casa de oração. A minha pergunta é, a casa de Deus, que é você, é ou não uma casa de oração? Jesus está dizendo que tem que ser. Jesus, e Paulo escreveu, nós temos que orar sem cessar. E Paulo também escreveu, devemos orar em todo o tempo. E Jesus disse, viremos para ele, faremos nele morada. E se você continuar esse texto, você vai descobrir que também Deus está dizendo, foste comprado por preço, lá em Coríntios diz, foste comprado por preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo. Porque não sabeis que sois templo do Espírito Santo? E Jesus quer mudar as nossas vidas, Deus quer renovar a nossa vida de oração. Então, renovar a nossa vida de oração é ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Irmãos, há uma verdade que nós não podemos fugir nunca. Se você pensar bem, as três personalidades mais usadas por Deus, mais poderosas em Deus na terra, que aparecem na Bíblia, foram Moisés, Jesus e Paulo. Os três tinham uma característica, os três eram homens de oração. Olha para Moisés, Moisés foi um homem de oração. Moisés viveu orando. O maior impacto de um dos maiores líderes da história humana, que foi Moisés, foi ele um homem de oração. Jesus foi um homem de oração, Jesus viveu orando, Jesus morreu orando, Jesus foi o homem mais plenamente humano que já viveu e foi o maior homem de oração que nós tivemos. Ele nos deixou o exemplo, por quê? Porque ser humano é ser uma casa de Deus e ser uma casa de Deus é ser uma casa de oração. Paulo foi um homem que orou e viveu orando, caminhou orando e ele orava pela igreja todos os dias, o tempo todo. Então nós não podemos fugir mais dessa palavra, nós somos criados a sermos uma vida de oração. E quando você tem uma vida de oração, isso altera toda a sua vida. Uma vida de oração altera toda a sua vida mental, a sua vida psicológica, toda a sua vida física, todas as suas células, moléculas, todo o seu ser é mudado quando você é quem você deve ser. Uma casa de oração. E aí entra a minha pergunta, precisamos ou não precisamos renovar a nossa vida de oração? Você precisa ou não renovar a sua vida de oração? Eu vou responder por mim, eu quero renovar a minha vida de oração, eu preciso renovar a vida de oração. Todos nós precisamos aprender a viver mais uma vida de oração. Por isso, nesta noite, eu quero desafiar vocês a pegar essa palavra como uma verdade triunfante na sua vida. E chegou a hora de nós renovarmos a nossa vida de oração. Eu tenho, durante todo o meu ministério, enfatizado esta ideia da oração. E eu vou dizer para vocês, eu acredito algo. Eu acredito que uma igreja só crescerá se ela for uma igreja de oração. Vou dizer mais outra coisa. É impossível uma igreja não crescer se ela for uma igreja de oração. Não tem jeito. Se a igreja for uma igreja de oração, essa igreja crescerá. Se você quer saber o seguinte, se falar tal igreja não está crescendo, eu já sei por quê. Não é uma igreja de oração. Irmãos, eu nunca vi uma igreja crescer, a não ser que ela seja uma igreja de oração. E vou dizer algo também. Eu nunca vi uma igreja não crescer quando ela se torna uma igreja de oração. Isso é um fato real, e é mundial isto. Eu ouvi sobre um pregador chamado Dr. Wesley, pastor metodista Wesley, já viu a ligação, pastor da Coreia, e eu tive o privilégio de conhecê-lo. E quando eu vi, eu estava num seminário, Antônio de Godói Sobrinho, naquela época, ainda chamava seminário de Londrina, nós estávamos orando, e eu lembro que nós estávamos estudando, eu e o Antônio de Godói, e lendo, e o texto, e era uma entrevista com esse pregador. O Conselho Mundial de Igreja perguntou a ele, Dr. Wesley, qual é o segredo do crescimento da sua igreja? A igreja dele, quando eu fui à Coreia, estava com 80 mil membros. Eu fui na montanha de oração. A montanha de oração, só a capela, tem 2 mil lugares. Você vai subindo e tem todo o evangelho até a Cristo indo ao céu. Tem um ônibus direto para a montanha. Igreja metodista. Não pensa que era uma igreja pentecostal, porque a gente fala igreja de oração e cresce, todo mundo acha que é aquela super igreja pentecostal. Eles todos de toga, o coral canta de toga, tem um órgão de tubo, eles cantam os hinos tradicionais da igreja, mas tem 80 mil membros. Perguntaram a ele, eu não estou com isso falando mal de outro jeito de fazer, eu estou querendo dizer que tem gente que acha que as coisas têm que mudar o barulho. Eu estou falando que o que funciona é oração. Eu tenho dito aos pastores pentecostais, vocês ou renovam a vida de oração, vocês só vão ser pentecostais e não vão ser uma igreja que cresce. A maioria dos meus alunos são pentecostais. Eu estou dizendo isso para dizer que a solução é orar. E sabe o que o Dr. Wesley respondeu ao Conselho de Igrejas? Para a igreja crescer, ela precisa praticar três coisas. Primeiro, ela precisa... O segredo do crescimento da igreja é oração. Esse é o primeiro segredo. O segundo segredo do crescimento da igreja é a oração também. E você quer saber o que ele disse? Qual é o terceiro segredo? É a oração. E eu vou aprender, dizer a vocês que eu aprendi qual é o quarto segredo. E vocês guardem o quarto segredo. O segredo é a oração. É a vida de oração. Gente, eu acredito nisso como uma verdade. E quando eu fui lá, eu vi aquela igreja, eu fiquei impressionado. Precisamos orar. Eu me lembro quando eu era um jovem aqui, aos 14 anos eu vim aqui para ser da mocidade. Você sabe o que os jovens tinham no domingo de manhã, às 8 da manhã, antes da escola dominical? Eles oravam. Reunião de oração. Sabe por que eu sei? Porque eles tinham que prestar um relatório para a UMP, que era a União de Mocidade Presbiteriana Independente. E eles me nomearam para ser o relator. Então eu vinha todo domingo para relatar quantos jovens estavam orando. Tinha um caderninho. Como eu era relator, eu nunca faltei. Mas os jovens oravam. Nós tivemos um período de tanta oração que o conselho chegou quase a dizer, vocês têm que orar menos, estão orando muito. Porque os jovens só queriam orar. Mas também naqueles dias, o reverendo João Batista só falava que a igreja que ora crescia. E eu acreditei nisso. Os jovens acreditavam nisso. E aí só tinha um jeito. Para vir para os cultos, eles pediam, o pastor pedia que os jovens ficassem fora da igreja, porque eu não cabia dentro. Então nós tínhamos que deixar os visitantes entrar e eu nunca assisti o culto dentro da igreja, só na janela. Porque os jovens tinham que ter um culto antes, um pouquinho, depois que começava o culto, a gente ia para fora. Alguém lembra desse período? Mas tinha uma coisa, eles oravam. Um dia eu estava conversando com João Batista, ele disse que quando ele ia fazer uma conferência evangelística, ele ia pregar à noite, ele ficava 5 horas de joelho, orando. Era o maior evangelista que a igreja tinha. Eu estou falando de história aqui. Eu não posso não acreditar que é preciso renovar a vida de oração. Todos nós aqui somos chamados a isso. Eu lembro que eu poderia contar histórias incríveis, gente, incríveis. Na minha adolescência eu vi isso. Eu aprendi que nós tínhamos que orar. Eu acabo de ler agora um livro chamado O Intercessor. O Intercessor é a história de um homem de oração que o Espírito Santo diz para ele: eu preciso de alguém para orar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós e em nós. Jesus intercede por nós à direita do Pai, mas o Espírito Santo intercede em você. Nunca você terá uma vida de oração solitária, porque o Espírito Santo está junto, ele ora em você. No Intercessor eu aprendi algo incrível, gente. Um homem mudou a história do mundo pela oração. Esse homem chamado Howard Hughes, ele orou tanto que ele orou para que Deus destruísse Hitler e Deus acabou com a guerra. É provado isso historicamente, nos momentos de oração, no grupo de oração. A Inglaterra não foi invadida porque houve um homem de oração que levantou um grupo de oração na Inglaterra. Este livro é esta história. É impressionante. É impressionante. Eu quero voltar a Gales, onde este homem viveu, para ver as marcas de uma vida e de um grupo de oração que mudou a história do mundo. Se algum dia você quiser ler, leia com profundidade, mas leia não igual se lê outro livro, leia com profundidade. O Intercessor. Vocês vão entender o que é a oração, o que é intimidade com Deus. É orar com a agenda de Deus, não com a sua agenda. Não com a agenda que o diabo lhe passa, com os problemas, mas a oração que volta-se para Deus e Deus ora através de você. Pela sua família, pela igreja. Nós temos que renovar a vida de oração. Eu sempre digo, quando eu olho para o meu lar, eu lembro do meu pai orando. Lembro da minha mãe orando, lembro dos meus avós como pessoas de oração. Eu estou olhando hoje para você e para mim, dizendo assim: irmãos, nós vamos renovar a vida de oração. Eu estou acreditando nisso. Eu preciso contar isso de novo, porque a gente precisa gravar isto. Eu me lembro quando eu me tornei pastor da primeira igreja. Eu havia chegado de Maringá aos 2 anos, dando aula no seminário, e eu passei rapidamente pela quinta igreja e vim para a primeira igreja. Eu me lembro de um grupo de mulheres orando numa sala. Todas as terças-feiras às 3 horas da tarde. Um dia eu resolvi ir para aquela sala e nós íamos começar a orar ali. Interessante o que aconteceu. Mas é muito interessante porque antes disso, o empresário pegou um dinheiro alto, contratou a maior empresa da cidade de marketing e disse: vamos fazer uma revolução evangelística na cidade. E disse: vamos. E começamos uma campanha, ia ser domingo de manhã. E o tema foi assim criado de uma forma, parece que o tema era: Jesus é a nossa esperança, ou a esperança nova, uma coisa assim. Não foi tão bom o marketing que nem eu lembro mais a marca. Mas tinha a palavra esperança no meio. E o sujeito disse assim, o líder do marketing, da maior agência da cidade: quantos vocês querem lá? Então fez uma super campanha, não vamos ter tantas mil pessoas, porque não tem jeito de falhar o marketing. E fizemos o primeiro culto com marketing. Outdoors. Televisão. Rádio. Gastou muito dinheiro. Tivemos uma multidão de visitantes naquela manhã. 5 ou 7 pessoas nós contamos. fracasso total. É, mas como aconteceu de nascer o Espaço Esperança, aquela coisa toda que todo mundo viu depois? Um grupo de oração estava orando. Eu peguei o livro do Wesley Duell, que todo mundo deveria ler, chama-se Toque o Mundo Através da Oração. Eu só tinha esse livro em inglês, não tinha em português. Aí a filha do Jairo Stutz ia traduzindo duas páginas por semana. E eu ministrava aquilo na igreja para as mulheres. E sabe o que começou a acontecer? Ali, na terça-feira, começou a crescer o grupo. Aí começou a crescer muito, não coube naquela sala. Vamos para outra sala. Aí cresceu, não cabia mais naquela sala. O negócio é o seguinte, vamos lá para o templo. Aí começou a crescer. Aí o pastor Messias diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou vir também. Eu canto e você continua o estudo. E ele começou a cantar. Não tinha ninguém para tocar, para cantar. Aí nós convidamos gente aqui da segunda igreja para ir lá ajudar. Foi lá ajudar, eles ajudaram a nascer ali, o louvor. Me lembro até hoje isso. Foi assim que nasceu. Aí não coube mais na igreja. Aí tivemos que arrumar um telão. Mas o grupo de oração continuou orando. Só que daí era três aquilo, mas a turma começou a vir as duas. E criou o primeiro círculo de oração. Aí cresceu demais. Fez o segundo círculo de oração. O pessoal orava mesmo. Não cabia numa sala mais. Eram dois grupos. Eu chegava antes para ministrar às 2 horas, os dois grupos. Aí telão. Aí os médicos começaram a mandar os doentes para a igreja. Começaram até a liberar a gente da UTI para vir para a igreja. Foi isso que aconteceu em Londrina. Os cabeleireiros pararam de marcar horário terça-feira. Os dentistas não marcavam mais terça-feira, horário à tarde. Porque eles tinham que vir à igreja. Que marcha é esse, gente? Como que eu não vou acreditar que é preciso renovar a nossa vida de oração? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Vou voltar lá na Coreia. Espera um pouco, Dr. Wesley. Como que o senhor faz para orar? Sua igreja tem... Naquela época, a primeira vez que eu vi a notícia, ele estava com 50 mil membros. Depois, quando eu fui lá, já era 80. Eu fui lá em 1995. Ele disse, eu oro diariamente, nominalmente, um por um dos membros da igreja. Todo dia, todo dia. Todo dia. Como o senhor faz? Ele fazia uma lista e ia passando os olhos e orando. Todo dia. Não tem jeito de não dar certo. Sabe o que eu estou pensando quando eu falo essas coisas? Nós precisamos renovar a nossa vida de oração como conselho da igreja. Eu sou daquela época, aqui na primeira igreja, quando eu via que a igreja, o conselho se reunia todos os domingos para orar antes de começar o culto. Alguém lembra disso ou não? Eu era criança, eu ficava olhando assim, quando abria a porta, saía um presbítero, dois presbíteros, três presbíteros, quatro presbíteros, saía todos, vai começar o culto. Por quê? Eles estavam orando. Estou falando alguma coisa que alguém já viu isso ou não? Era assim ou não era? Eu lembro. Saía o Domingos Casoni, saía o seu João Ramos, saía o Daniel Valim. Eu lembro disso. Tinha 14 anos. Lá na primeira igreja eu via. Eu posso falar até os nomes dos presbíteros que eu via sair. Olhava um por um. Eles oravam. Eu não sei como tem que ser hoje, mas nós temos que, como conselho, renovar a vida de oração. Presbíteros e pastores precisam orar mais. Precisam orar juntos. Precisam orar pela igreja. Precisam orar pelas famílias. Precisam orar nominalmente pelas famílias. Porque a minha Bíblia diz que vocês darão contas delas a Deus um dia. Darão conta. Darão conta. Vocês não podem não ter uma vida de oração para fazer isso. Uma vez perguntaram a Martinho Lutero, vou falar de Lutero porque nós estamos comemorando 500 anos de reforma. Perguntaram, Lutero, por que o senhor ora tanto? Ele disse, porque eu tenho muita coisa para fazer. Se eu não orar, não dá tempo. Então nunca diga, eu não posso orar porque eu não tenho tempo. Aliás, você não tem tempo é porque não ora. O dia que você começar a orar, você vai ter tempo. Só não ora, só não tem tempo quem não tem vida de oração. Grave isso. Só não tem tempo quem não tem vida de oração. Esse é o segredo de ter tempo. Quem ensinou isso para a gente? Martinho Lutero. Vocês acham que Moisés tinha tempo? Ele falou, não vou mais orar porque eu não tenho mais tempo para atender o povo. Ele só liderou 600 mil pessoas no deserto, mas ele tinha vida de oração. Jesus não tinha tempo, ele fez tudo em 3 anos. Tem gente que está com 89 e diz assim, não consegui fazer tudo que Deus queria. Jesus fez 3, assim, eu terminei a obra que me deste para fazer, porque ele era homem de oração e sabia o que tinha que fazer. Nossa, acho que não preciso falar muito mais. Para vocês entenderem, nós temos que renovar a nossa vida de oração como liderança da igreja. Os líderes dos ministérios precisam renovar sua vida de oração. Nós precisamos renovar a nossa sala de intercessão. Gente, a sala de intercessão é o pulmão da igreja. Se o pulmão estiver doente, estará doente a igreja. Temos que renovar isto para a glória de Deus, se queremos ser a igreja que vai fazer a diferença nesta cidade. Que vai fazer diferença nas vidas. Que vai fazer diferença nas famílias. Que vai fazer diferença na história. Que vai fazer diferença no céu, porque a sua vida de oração afeta o céu. A sua vida de oração afeta as próximas gerações. Quando eu me lembro do meu pai, que faleceu quando eu tinha 13 anos, e ali dos meus 8, 9, 10 anos, eu vi meu pai orando. Gente, eu percebo que até hoje, 50 anos depois, eu sou afetado pela vida de oração dele. Ele não está aqui para ver toda a história do que Deus fez na minha vida, mas a oração dele está comigo. Ele abençoou-me todos os dias da minha vida. Eu vejo a oração do meu pai afetando a vida das minhas irmãs e dos filhos delas. Eu digo para você, a sua vida de oração afeta a eternidade. A vida de oração sua afetará na vida dos seus filhos daqui 50, 100, 200 anos. Talvez você não esteja aqui, mas as suas orações por eles estarão ali com eles. Nada vai afetar mais a vida dos seus filhos do que a sua vida de oração. Tudo que você tem, você pode deixar para os filhos, para os netos, e eles perderem tudo, não sobrar nada. Já sabia isso? Eu estou vendo várias famílias que chegaram a nada, na terceira, quarta geração. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A vida de oração nunca se perderá. Nunca se perderá. Nunca se perderá. Seu investimento na vida dos seus filhos em oração nunca se perderá. Nunca se perderá. Todos os bancos vão falir no dia do juízo, menos o banco das orações diante do trono que você fez pelas suas famílias. e a sua vida terá um eco na eternidade, dependendo da vida de oração que você tiver. Você precisa renovar isso na sua vida. Isto é para mim, é para você, é para nós. O Espírito Santo fala para nós como igreja. Temos que renovar a nossa vida de oração. A minha casa, Jesus disse, será chamada casa de oração. Muitas vezes essa casa não tem sido casa de oração, tem sido casa de problemas, casa de doença, casa de reclamação, casa de fuxico. Tem muitos que estão sendo casa de prostituição, casa de lascívia, casa do mal. O Pai disse, não, eu quero que aqui, minha casa seja casa de oração. O Senhor tem que virar a mesa dentro de nós. Vira a mesa, Senhor, dentro de mim. Mas me faça entender que eu preciso me tornar homem de oração. Eu vou dizer, nós precisamos renovar nossa vida de oração nos nossos lares. Temos que aprender a orar juntos. Todos os pais que estão aqui, quando vocês batizam seus filhos, tem uma promessa que você faz aqui diante de Deus e da igreja. Você promete orar com os filhos e pelos filhos? Você diz sim. Ou fez um pacto. Você faz isso ou não? Olha, está escrito lá. Com os filhos e pelos filhos. Com os filhos e pelos filhos. Um dia eu conversava com um jovem e disse, pastor, eu vou dizer para você a verdade. Um jovem de uns 17 anos. Não é daqui não, então nem o pai precisa ficar preocupado, não é você. Ele disse assim, meu pai nunca orou comigo. Meu pai é presbítero. Nunca houve um único dia que ele diz, vamos orar, filho, eu quero orar com você. A única vez que eu vi meu pai orar foi na igreja. Mas ele nunca orou em casa. Aquele jovem se tornou um crente maravilhoso, mas os dois irmãos dele, não. Orar com os filhos. Orar pelos filhos. As pessoas estão parando de orar, gente, em casa. Os nossos lares, o futuro deles depende da nossa vida de oração. Eu estou dizendo que, mais do que isso, Paulo disse, nós temos que orar no Espírito, em todo o tempo, orando em você. Fazer da vida de oração uma respiração espiritual o tempo todo. Você está andando, está orando. Você está indo e vindo, orando. Você vai dormir orando. Você vai acordar orando. E quando acorda orando, o diabo vai ter que dar um grito e dizer que droga, ele acordou de novo. Quando você não é um homem de oração, uma mulher de oração, o diabo diz, oba, ela acordou? Estou com um novo plano para destruí-la mais um pouco hoje. Mas se você é um homem de oração, uma mulher de oração, o diabo tem que dizer, não aguenta esse sujeito. Orando em todo o tempo no Espírito. Eu quero dizer a você, renovar a vida de oração é renovar nossa semelhança com Cristo, porque Jesus foi um homem de oração. Nossa semelhança com o Deus que habita em nós, o Espírito Santo intercede por nós. Mas eu quero dizer esta noite, vida de oração significa que eu e você temos que ter um encargo espiritual. Renove a sua vida de oração na casa de Deus cada dia. Renove, Senhor, a minha casa na vida de oração. Renove a minha vida de oração. Eu vou dizer para vocês, nós precisamos de homens e mulheres que orem. Eu quero falar uma coisa aos homens e mulheres aposentados. Vocês podem ter um ministério de oração. Porque vocês nunca vão se aposentar no reino de Deus. A sua vida só termina, o seu ministério só termina quando você chegar no céu. Não há aposentados no reino de Deus. Não há. Deu para entender isso? Eu quero dizer uma coisa para você, a eternidade espera por você, e quando eu e você chegarmos no céu, uma coisa nós vamos chorar, a Bíblia diz que Ele vai enxugar no céu as nossas lágrimas. Sabe uma das coisas que você vai chorar, você vai dizer, eu devia ter orado mais, eu não sabia que a oração afetava tanto o universo de Deus. Eu estava em Marialva esses dias que fui pregar lá, e eu encontrei uma jovem que ela se considera como minha irmã, porque a mãe dela me adotou como filho, como seminarista, esposa do Renan Carlos Caetano Monteiro, dona Otila. Ela disse, eu vou dizer uma coisa para você, faz muitos anos, acho que fazia uns 20 anos que eu não parecia por lá. Eu disse, minha mãe, eu olhei, ela tinha uma lista de oração. Você sabia, minha mãe orou por você até o último dia da vida dela. Você passou por aqui, ficou mais de 20 anos. Ela nunca tirou você da lista de oração. E ela olhou assim e disse, sabe que minha mãe orava, o que você não sabia? Ela orava por todas as mulheres grávidas, todos os dias. Todos os dias. Você imagina o impacto de vida. Era um encargo que Deus tinha colocado sobre ela. Ela encontrava uma mulher grávida e dizia, eu tenho orado por você. Ué, mas como que ela disse? Ela não me conhece, me conheceu agora. Que não sabia que ela orava por todas as mulheres grávidas, pelas crianças. Eu fiquei pensando que oração, né? Orando para que todas as crianças que estão nos ventres sejam tocadas pelo Deus que um dia tocou no ventre Isabel e fez mover pelo Espírito Santo João Batista, para que essas crianças possam encher os templos das igrejas da cidade, em nome de Jesus. Já pensou que é isso em termos de eternidade? Você já imaginou a fila que vai estar um dia agradecendo essa mulher por toda a eternidade? A oração afeta a eternidade. A oração afeta a eternidade. Se você tiver uma vida de oração, nos próximos séculos, você vai estar no céu, vai estar continuando chegando gente, vai dizer assim, muito obrigado, você orou pelo meu tataravô, e ele foi salvo, eu estou em Cristo por causa das suas orações, eu estou aqui por causa de você. Mas que século você viveu? Ah, no século 3000, mais ou menos. A sua vida de oração afeta os séculos futuros. Sabe por quê? Porque na minha Bíblia está escrito isso, Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Diante do trono tem uma taça de oração, com a oração de todos os santos. Vamos ver se aparece ali, capítulo 5, versículo 8 de Apocalipse. Lembra desse texto? Nenhuma oração que você fizer, ela vai se perder. Vamos abrir a Bíblia, Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Aqui diz o texto, logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro. Interessante essa expressão, taças de ouro cheias. Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. É tão importante as orações que Deus diz. Oração, coloque em taça de ouro, porque é precioso o que eu coloco dentro, diante do Cordeiro. Eu quero perguntar para você, tem orações suas lá? Pouco ou muito? Bastante ou você é merequexé espiritualmente? Quantos estão entendendo que você pode renovar a sua vida de oração e você vai alterar aquela taça diante do Cordeiro por toda a eternidade? Nunca uma oração vai ficar sem ser ouvida. Elas estão diante do trono. As suas orações afetam o trono. Entendeu isso? Orações pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus vizinhos, pelos seus colegas, pela igreja. Eu quero contar duas histórias aqui que eu fiz questão de colocar. Uma vez eu encontrei um homem, acho que o nome dele era Seu Juca. Este homem era da primeira igreja, um dia eu estive com ele, e este homem ficou cego. E eu o encontrei cego, e eu disse, e agora, como está o senhor? Eu disse, bem demais, eu estou vendo mais do que você imagina. Ué, mas o senhor está cego, sim, mas o que eu estou vendo, eu não via antes. Eu disse, o que o senhor faz? Eu disse, eu oro. E a coisa melhor do mundo é orar. Ele disse, o que o senhor faz? Ah, eu tomo café de manhã, estou aposentado, o que eu faço? Eu não posso mais ler, não posso mais escrever, eu oro, eu fico orando. Como que o senhor ora? Ele disse, eu oro por todos, por toda a minha família, um por um, nominalmente, todo dia. E depois eu oro pelos pastores da minha igreja, oro pelos presbíteros, pelos líderes, pelos jovens, pela igreja. E depois eu oro pelos pastores da igreja presbiteriana independente do Brasil, todos, do Brasil inteiro. E depois eu oro por todos os pastores da cidade. E depois é a hora do almoço. E depois eu começo de novo. Todo dia. Que coisa impressionante. Nunca me esqueço deste homem. Como minha vida foi afetada por aquelas orações. Só ouvi isso, meu coração se enchia de alegria, do espírito. O pastor Ricardo foi pastor na segunda de Maringá, onde eu fui. Quando eu cheguei na igreja, em 1978, a igreja estava para virar congregação. Não dava certo, não avançava. Gente, a igreja tinha umas luzinhas assim. Vocês imaginam, eu vim de São Paulo, abandonei tudo para vir para lá, porque eu sentia que eu tinha que ajudar o presbitério de Maringá, que tinha me ajudado no estudo. E cheguei ali, em volta assim, vocês terem ideia, de barro. Não tinha nem calçada, a gente tinha dinheiro para comprar calçada ao lado da igreja, assim, em 78. As luzinhas quase apagando, o culto pessoal dormia na igreja, dormia. Eu vou te falar que eu sei que dormia, a Jane está aqui para a prova, que tinha gente que roncava. E aí outro tinha que cutucar o sujeito para ele acordar, porque senão ele acordava os outros que estavam dormindo sem roncar. Qual o futuro? Como fazer uma igreja dessa ser viva outra vez? Eu me lembro de uma mulher que foi daqui, né? Foi de Londrina, nos primórdios, Dona Zumira, Druzila Melo, família Melo, que você deve conhecer. Ela estava inválida na cama, eles eram zeladores da igreja no fundo, ela não ia mais da igreja, falou, pastor, por que Deus não me leva? Faz tempo que eu estou aqui. Eu disse, irmã, se Deus não levou a senhora, porque a senhora não terminou o ministério ainda. E essa mulher tinha sido, só para você saber, a primeira presidente de mulheres de Londrina, na IPI. Tinha sido uma das primeiras diaconisas da cidade, que foi eleita na época lá do Sampaio e na época da dona Maria Tereza Vieira. Eu encontrei a história, ela contando a história. Eu li a história de Londrina, do evangelismo, que está lá, Dona Druzila desapareceu, nunca ninguém mais ouviu falar dela, mas foi a primeira, Falou, não falaram comigo, eu fiz o funeral dela. E eu lembro dela, eu disse assim, o negócio é o seguinte, a senhora, eu vou pedir para a senhora fazer uma coisa, a senhora vai ter um ministério de oração. Como? A senhora vai orar, e comecei a passar necessidades da igreja para ela orar. Ela tinha o tempo todo, o dia inteiro, só dormia, comia e orava. E aí começou a orar. Não havia muito recurso, nós pegamos um fio, estendemos do culto, do microfone, que tinha um microfone, uma caixa, e botamos uma caixa de som nela para assistir o culto. Então ela não perdeu mais culto na escola dominical. E orando, e orando, e orando. Eu não conseguia despertar a igreja ainda para a oração, mas vou dizer uma coisa para você, a igreja começou a encher. Encher. Aí começou a ter recursos, botamos luz, a coisa foi indo. Bem, a história é a história. Depois, o que aconteceu hoje, o pastor passou por lá também, uma das maiores igrejas, eu creio, que nós temos na IPI do Brasil. É uma das igrejas mais fortes e poderosas que existe. O que passou a ser? Uma mulher inválida numa cama, para mim foi a faísca do mover de Deus. Oração. Amém? Eu quero que você feche os olhos e diga: Senhor, chegou a hora de o Senhor renovar a minha vida de oração. Eu preciso disso. Ó poderoso Espírito, ó glorioso Espírito, toca teu povo nesta noite com esta palavra. Que nós saímos daqui entendendo que nós não podemos, mas o Senhor pode. E nós queremos querer o que tu queres. Nós pedimos que o teu Espírito renove nesta igreja a oração. Renove a sala de oração. Renove os círculos de oração. Renove uma liderança de oração. Pai, dá-nos pastores que sejam homens de oração. Homens tão grandes, Senhor, que quando se ajoelham na terra, sua cabeça toque o céu. Homens de oração, mulheres de oração. Dá-nos, Senhor, presbíteros e presbíteras que sejam homens e mulheres de oração nesta igreja. Dá-nos diáconos, diaconisas, que sejam homens e mulheres de oração. Dá-nos liderança para os jovens, para os casais, para os homens, para as mulheres. Homens e mulheres de oração. Pai, dá-nos ministérios que envolvam com jovens, com adolescentes, com crianças, com todos os projetos, que sejam homens e mulheres de oração. Dá-nos o manto de oração de Jesus. Dá-nos como igreja o coração orante de Jesus. Dá-nos o coração orante de Jesus. Dá-nos o coração orante de Jesus. Pai, nós pedimos que o Senhor renove a minha vida de oração, a vida de oração dos meus colegas. Pai, eu derramei meu coração com amor aqui hoje para dizer: Senhor, só o Senhor pode fazer algo novo em nós e mudar a nossa história e o nosso destino e o nosso futuro. Coloque colírio em nossos olhos para que a gente ouça. Limpe os nossos ouvidos para que ouçamos. Mas encha-nos o coração para que sejamos uma igreja cheia de homens e mulheres cheios, porque são casa de oração. Em nome de Jesus, quem está crendo comigo e recebendo, diga amém. Eu vou fazer um apelo a você. Você que quer dizer: Deus, mude a minha vida e renove a minha vida de oração. Você vai ficar em pé com os olhos fechados e vai dizer a Ele o que você quer que Ele faça na sua vida. Amém? Pai, o Senhor está olhando cada vida. Esse é um assunto que cada um tem que tratar entre o Senhor e Ele. Eu vou pedir, Pai, que essas pessoas sejam tão mudadas que elas sejam um problema cada dia para o diabo, porque elas são casa de Deus e casa de oração. Sopra o teu Espírito sobre o teu povo. Eu oro em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Amém? Vamos aplaudir a Cristo.